E você sabe que o Supremo Tribunal Federal condenou os mensaleiros, os 25 réus, parte deles foram condenados à prisão. Foram na semana passada para a prisão, mas alguns chamam isso de prisão política, de que se consideram presos políticos. Será? José Genuíno, que foi presidente do PT, deputado, afastado, licenciado, ele afirma ser um preso político e afirma também que tem problemas de saúde, que precisa de tratamento diferenciado. Enfim, a questão do mensalão faz uma questão, a questão do mensalão traz para os brasileiros uma indagação. Nós precisamos dar tratamento diferenciado? Estamos vendo uma perseguição política, como alguns alegam, ou não? Para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo, na CBN, o filósofo, mestre em direito, Cássio Marcelo Mock. Professor Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala dos mensaleiros, estamos vivendo uma perseguição política, é uma questão mais política, ou é uma prisão que já devia ser feita e por muito mais vezes no país?
Pois é, esse é um país estranho, né? Você vê, nós estamos extremamente felizes só porque o judiciário cumpriu com a sua obrigação, né? A questão da justiça no Brasil é tratada com tanta excepcionalidade que quando ocorre é até motivo de feriado nacional. É uma coisa estranha, né? É. Isso em países mais desenvolvidos, colocar corruptos e outros na cadeia é atividade rotineira do judiciário.
E o que é engraçado no Brasil é que você tem, inclusive, alguns falando que isso vai pegar mal para o Brasil. O presidente da Assembleia disse que vai pegar mal. Né?
Pegar mal por condenar, dado devido processo legal, corruptos e outros, então, desculpa, nós vamos ter que rever o nosso conceito de justiça. Uhum. E além do mais, note o seguinte, dar tratamento diferenciado para quem, por qual motivo racional é para dar tratamento diferenciado? Afinal de contas, se o nosso sistema judiciário é tão ruim que eles não possam ser igualados aos outros presos, então nós temos que rever o sistema.
Agora, quando eles falam, professor Cássio, da perseguição política, de que isso é um ato muito mais político e que nós estamos numa democracia.
Gilson, 8 anos correu o processo, 8 anos. Um processo semelhante a esse nos Estados Unidos, eu consultei inclusive um amigo meu que faz um pós-doutorado em direito dos Estados Unidos, e falou assim, Cássio, um processo como esse aqui levaria no máximo 3 anos, com todos os recursos cabíveis. Uhum. Né? Aqui, 8 anos, tiveram 8 anos para se defender, 8 anos para recursos e mais recursos, embargos infringentes, seja lá o que for, e vem dizer que foi motivo político? Mas espera um pouquinho, você veja, grande parte da composição do próprio STF foi indicação do PT.
Exatamente, inclusive o próprio presidente então, Joaquim Barbosa.
Que perseguição política é essa? Tiveram os melhores advogados, tiveram todo o dinheiro, enfim, que ganharam com mensalão e por atividades lícitas, legais, enfim, né, para tentar os recursos. Agora, por que são condenados? Isso é perseguição política? Quer dizer, para os amigos é perseguição política, para os inimigos é apenas aplicação da lei?
Uhum.
Estranho, né? É uma coisa estranha.
Nós estamos, os brasileiros, né? Claro, como o senhor mesmo colocou, nada mais do que obrigação. O judiciário não fez mais do que devia. Para nós é algo inédito, até algo diferente. A pergunta que o brasileiro agora quer fazer é, isso pode abrir portas para novos processos? Temos aí uma discussão envolvendo outros políticos e outros partidos, como o próprio PSDB. Isso abre portas para uma mudança ou não? É um espetáculo à parte?
Eu acho que, primeiro, que é um espetáculo à parte. Mas, de qualquer maneira, abre portas para novos processos. Porque, veja, na verdade, agora se atingiu o que havia de mais expressivo na República, da presidenta Dilma, né? Ou do presidente Lula. Quer dizer, atingiu o topo. Quem pode o mais também pode o menos.
Uhum.
Né? Tudo que está lá agora, numa escala de hierarquia natural, vamos assim dizer, né? De influência política e outros, estão abaixo desses. Então, na verdade, é uma coisa muito esquisita. Ao mesmo tempo que abre portas, né, é um espetáculo midiático, porque deveria ser atividade rotineira do judiciário.
Isso pode mudar um pouco o comportamento político para o ano que vem? Porque os que são do governo dizem que o que está se fazendo agora é um instrumento político para depreciar os candidatos, por exemplo, governistas, para as próximas eleições. O pessoal da oposição diz que não, que está sendo feita a justiça e que se o governo deve, teme. Por que teme, então deve. Isso é verdade? Nós estamos num momento em que pode ser utilizado isso como instrumento político? Isso pode ser uma arma?
Olha, eu não acredito que seja usado como uma arma, até porque você nota, principalmente o STF, ficou agora numa situação muito delicada. Uma situação delicada que ele vai ter que tomar muito cuidado com toda e qualquer decisão, né, para não caracterizar essa decisão como um ato político. Então, eu acho que eles vão ser até mais cautelosos, vão ser mais rigorosos, vão ser mais exigentes com as provas, né, os autos, enfim. Afinal de contas, queira ou não, não dá para dizer que todo o STF é constituído de pessoas incompetentes. Você tem uma grande jurista, nós temos que reconhecer isso, né? Uhum. Nós temos que reconhecer o professor Celso de Mello, o próprio Lewandowski, apesar de todos os problemas, né, é uma pessoa que é dotada de saber jurídico, Marco Aurélio, o próprio Barbosa, né? Então, eu creio que eles serão mais cautelosos, mas irão cumprir com as suas funções, porque senão se encontrarão numa situação muito delicada.
É uma educação para o brasileiro na escolha dos candidatos? Nós estamos vivendo um momento em que a maturidade política pode ser alcançada com essa experiência da condenação do Mensalão?
Eu acho que essa condenação do Mensalão desmoronou um pouquinho aquela ideia de impunidade, né, das elites dominantes, né, que vem desde lá da época do Império, né, na verdade Brasil Colônia, né, desmascarou um pouco essa impunidade, né. O que está se chegando à conclusão é o seguinte: quando o processo, quando a via jurídica ela é bem construída, bem constituída e bem provocada, ela pode dar resultados contrários àqueles que esperavam como resultado a impunidade. Então, eu acho que isso levanta-se uma certa expectativa de melhora na qualidade do judiciário.
Essa condenação, claro que os brasileiros agora vão acompanhar muito os condenados, o desenrolar da relação deles com o sistema prisional, a permanência deles, inclusive, né, detidos. Essa experiência que eles vão viver, acompanhada pelos brasileiros, vão mudar também a perspectiva do que é o homem público? Porque a gente tem a ideia de que eles são intocáveis. Agora, essa humanização fica melhor? Eles descem um pouco do Olimpo?
Eu acho que sim. Eu acho que agora o povo brasileiro vai ver que o homem público, ele é um homem que pode ser punido como qualquer outro homem. Que, na verdade, a moral do homem público deveria ser muito mais rigorosa do que a moral do homem comum. Por quê? Porque ele, quer ou não, ele representa um conjunto de uma ideia de personalidade de uma nação, de uma república, né, de uma república, como nos lembram lá os romanos, né? Uhum. Então eu acho que tira um pouquinho essa aura de intangibilidade, né, do homem público. Ou seja, ele cometeu um deslize e será punido como qualquer outro homem. Pelo menos essa é a nossa esperança, né?
De todos nós, que seja o começo de um grande processo de democratização e de justiça no país. Professor Cássio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço pela oportunidade, Gilson, e uma boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Conversei com o Cássio Marcelo Mock, filósofo, mestre em Direito. Falamos um pouco sobre o Mensalão. Ele considera que não há crime político, que existe uma condenação, que não deveria ser considerada novidade no país, mas deveria ser um processo constante.